Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O tema de hoje são os impactos da filantropia na sociedade brasileira, com Cristiane Sultani e Rodrigo Pimponzi. A Cristiane Sultani é fundadora e presidente do Conselho de Administração do Instituto Beja. Olá, Cristiane, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Joel, obrigado. Prazer.
Rodrigo Pimponzi é fundador e presidente do Instituto ACP. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Valeu, Joel, obrigado aí pelo convite.
No Perspectiva de hoje, além da entrevista, teremos a coluna Desafios do Terceiro Setor com a Luísa Serpa, fundadora e diretora executiva do Instituto FI. Também uma reportagem direto de Nova York, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. E, claro, para dar uma descontraída, o nosso momento musical. O Instituto Beja é uma organização social que promove o impacto positivo no campo da filantropia, fomentando a inovação, a colaboração, a eficácia e o engajamento da sociedade civil. Cris, conta um pouco dessa experiência do Instituto Beja.
O Instituto Beja foi criado no final de 2021, e por essa jornada, enfim, ainda que curta, de 3 anos, a gente entendeu que o campo da filantropia no Brasil precisa ser incrementado, inovado, ter um pouco mais de sofisticação e buscar mais um olhar sistêmico para soluções dos problemas em escala. Então, a gente busca mapear quais são as eventuais deficiências que o sistema apresenta e procura promover em colaboração junto com outros filântropos, assim como com o Rodrigo aqui, conversas e também ações em conjunto, em colaboração, somando as forças para que a gente possa acelerar o combate às desigualdades.
O Instituto ACP é uma organização de investimento social. Foi criada em 2019, com o propósito de contribuir para o fortalecimento da governança e gestão das organizações da sociedade civil aqui no nosso país. Rodrigo, quais são os desafios do Instituto ACP no momento?
Muito legal, Joel. Acho que eu vou muito na linha do que a Cris trouxe, né? A gente também, quando criou o nosso Instituto Familiar, para quem não sabe, a ACP são as iniciais do meu pai, Antônio Carlos Pimponzi, a gente criou muito com a intenção de realmente entender como a gente poderia trabalhar de uma forma que pudesse absorver mais risco e pudesse chamar atenção, né, para o setor, para o ecossistema da filantropia, sobre o que realmente parecia ser importante para as organizações da sociedade civil. Então, a gente abraçou esse lugar do desenvolvimento institucional, né, que, para quem não sabe, é um recurso super escasso para as organizações, né, conseguir ter acesso a esse tipo de recurso mais flexível, mais livre, né, que você pode aplicar no seu próprio desenvolvimento como organização e não necessariamente em projetos, fins, né, não necessariamente na ponta. E isso, na verdade, já são 5 anos, né, a gente começou como organização financiadora, a gente ainda é uma organização financiadora, esse é o nosso principal DNA, mas a gente foi percebendo com o tempo que havia muitos desafios, né, ao lado disso. Acho que o primeiro deles é toda a questão de como produzir e disseminar conhecimento sobre esse tema, né? Uma coisa que chamou muito a atenção para a gente é como as organizações eram muito pouco preparadas para olhar para os seus planos de desenvolvimento institucional. Então a gente começou a trabalhar muito nessa frente de produção de conhecimento, de conteúdo. E uma segunda frente, que é justamente como a gente influencia outros filantropos, outras organizações a investirem com esse olhar, né? Então aí vem uma caixinha importante de como realmente influenciar o campo, influenciar outros investidores sociais para que olhem essa agenda do desenvolvimento institucional. Eu diria que a gente está hoje muito focado nesses 3 eixos, né? O financiamento, o conhecimento e essa influência sobre outros investidores no campo.
E esse trabalho que vocês realizam, o Observatório percebeu que também era necessário incentivar a comunicação dessas pequenas e médias organizações e também um olhar sobre a gestão que vocês já estão tendo. Então, o Observatório criou um projeto A Voz das ONGs, que é um espaço democrático e tem o objetivo de dar visibilidade a pequenas e médias organizações do terceiro setor, facilitando a divulgação dos seus projetos, né? A principal preocupação era que essas pequenas não tinham acesso, né? E o Observatório, já depois de mais de 10 anos de atuando no terceiro setor, percebeu isso. Então, você que é de pequena e média organização, quer contar um pouco do seu trabalho, quer dar mais transparência aos seus projetos, é só você participar acessando o nosso portal, observatório3setor.org.br. Paralelamente ao trabalho que vocês realizam, Cristiano, a gente criou esse Voz das ONGs, também preocupado no foco com as pequenas e médias organizações, que são a maioria, né, do terceiro setor.
Exato. Eu acho curioso e muito bom. O primeiro trabalho que o B já fez foi a edição de um movimento que se chama Filantropando. E com esse movimento a gente mapeou o setor e ouviu filântropos, as organizações e executivos para entender onde estavam as dores, principalmente. Além das paixões, obviamente, porque acho que todos nós temos missões aqui a cumprir, que é uma questão de paixão. Mas onde estavam as dores? E a gente percebeu que tinha muita falta de confiança no setor. Entre um setor muito hierarquizado, verticalizado, e a nossa conduta é muito usada o policapital, tanto meu como filântropa, como perceber que as ONGs também têm seu policapital, e a gente chama isso de capital emocional, de capital profissional, enfim, de capital político, de uma série de outras coisas, e onde elas podem atuar e onde a gente também soma as forças. Eu acho que não é uma relação entre a filantropia e a sociedade civil, mas é uma relação de parceria entre todos. Acho que isso é bem importante, gosto muito.
E é fundamental, né, essa parceria, Rodrigo.
Não, super. Você sabe que das iniciativas que eu mais gosto do Instituto ACP, que eu acho que conversa muito com isso, é a comunidade de aprendizagem, né? O que a gente percebeu com o tempo? Que quanto mais a gente apoiava organizações de diferentes portes, diferentes perfis, trabalhando em diferentes causas, né, em diferentes localidades, e com uma diversidade enorme de lideranças, né, e de times, a gente começou a perceber que quanto mais a gente trouxesse essa turma para se reunir, para trocar, para aprender juntos, mais riqueza a gente conseguia gerar em termos de não só de conhecimento, como de evolução dessas organizações. Então, a gente criou, né, logo no começo, depois de um ano de trabalho, a comunidade de aprendizagem, que é justamente um espaço para essas trocas, assim, e essa riqueza, ela é muito importante para você realmente, não é só sobre aprender e evoluir, mas é também sobre você conhecer o ecossistema brasileiro, você conhecer o que significa de verdade o terceiro setor brasileiro, que é de uma riqueza enorme, é um setor extremamente diverso e é um setor que trabalha de formas extremamente inovadoras para poder atender todas as demandas sociais, né?
Falando no terceiro setor, uma história que impactou, né, toda a população brasileira. A primeira é a história da pandemia, né, que matou mais de 700 mil pessoas, e o terceiro setor teve uma atuação fundamental. E a mais recente, a tragédia do Rio Grande do Sul, onde o terceiro setor novamente entrou e, através das ONGs, das organizações, da sociedade civil, realizaram um trabalho que o governo estava impedido de fazer naquele momento. Com esses dois episódios, eu queria começar com você, Cristiane, esses dois episódios eles deram uma outra dimensão ao terceiro setor no país. E é possível, com esses episódios, através dessas tragédias, aumentar a filantropia no nosso país?
Joel, pergunta super interessante, acho que o Rodrigo vai querer comentar bem também. Eu acho que tem duas questões. O Brasil é um país muito diverso. Então, a gente tem uma região sudeste, que a gente sabe que economicamente é mais desenvolvida e, portanto, tem mais capital intelectual. A gente tem um nordeste, uma região norte. A gente viu o que a pandemia fez no Amazonas, inclusive com casos de corrupção e tal. Quando você traz esses dois exemplos começam com uma condição muito assistencialista, onde o povo brasileiro reage rápido. Reage bem e reage rápido. Então, eu acho que tem dois momentos das tragédias. Um é onde todo brasileiro quer apoiar, seja de que forma for, seja com alimentos, com medicamentos, com logística. As próprias empresas entram na questão de logística para fazer as entregas e tal, e isso é super eficiente. Eu acho que no Rio Grande do Sul a gente teve um movimento mais interessante e estratégico. Eu acho que tem uma coisa assistencialista, sem dúvida, onde esse lugar chega, chega rápido, mas tem um movimento mais estratégico onde a filantropia se reúne e vai apoiar não só o governo, mas o próprio empresariado, apoiar as famílias, enfim, e todos que estão lá, com questões mais estratégicas, montagem de fundos de captação, de recursos blended finance, desenvolvimento de empreendedorismo social efetivo, para suprir as necessidades que agora o Rio Grande do Sul vai ser, né? Vai ser um estado que está renascendo. Então, assim, mesmo com todas as questões de infraestrutura, de alimentação, de moradia, enfim, então, eu acho que a gente viu dois exemplos aqui diferenciados, mas efetivos. E eu acho que a filantropia tem um terceiro papel, mas tão relevante quanto, e eu acho que, assim como a filantropia não estava olhando para desenvolvimento institucional, a filantropia também tem que olhar mais para a advocacy. A gente perde muitas questões no país por falta de foco. É através de políticas públicas que a gente vai conseguir escalar as soluções dos problemas. Então, a filantropia precisa tomar riscos na questão de advocacy, se juntar e olhar a solução de problemas sistêmicos. Eu não sei se você está acompanhando, mas a gente está com um terceiro exemplo agora no país, que é a questão do não pagamento de bolsas de permanência estudantil para os cotistas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está sofrendo muito agora com isso. Enfim, e é necessário política pública para isso. E a filantropia também tem que atuar nisso. Então, eu acho que são questões, assim, diferenciando o assistencialismo a uma filantropia estratégica.
Verdade. E o terceiro setor sempre está influenciando o governo em políticas públicas. Eu espero que isso continue nesse episódio que você mencionou. Rodrigo, aqueles dois episódios que aconteceram recentemente no país, que chocaram, né, o país, que foi a pandemia e agora a tragédia no Rio Grande do Sul, a filantropia pode provocar um novo momento na filantropia brasileira?
Eu acho que eu vou até repercutir o que a Cris trouxe, assim, eu concordo perfeitamente com ela, assim, né? Eu acho que as tragédias, elas mostraram a capacidade que a gente tem, né? Especialmente na emergência. O brasileiro é um povo generoso, é um povo doador quando ele é chamado, né? E claro que você chamar numa pandemia, você chamar numa imagem como a do Rio Grande do Sul, que é uma imagem extremamente tocante, é uma imagem que você não tem, ela não tem como escapar aos seus olhos, eu acho que isso atiça algo que o próprio país deu a resposta, né? A gente na pandemia teve o ano, né, o recorde de doações no Brasil, foram mais de 7 bilhões de reais, nunca se registrou até hoje um ano como aquele, né, de 2020. Agora, o grande desafio, como a própria Cris trouxe, é como a gente jogar esse olhar para um outro tipo de filantropia, que é mais estratégica, é aquela que realmente consegue atuar nas raízes dos problemas, né? Então, quando a gente fala do advocacy, né, quando a gente fala dos fundos patrimoniais, quando a gente fala, enfim, de N formas de você praticar, né, a filantropia com um olhar mais sistêmico, mais de longo prazo, isso é uma mudança de cultura que ela não é tão simples, né? Então, o que a gente vê? De um lado, se você olhar os números pura e friamente, você vai ver que o Brasil voltou para os níveis pré-pandemia de doação. Talvez em alguns indicadores um pouquinho melhor até. Mas, obviamente, ele não manteve o nível de pandemia de 2020. Né? Os dados desse ano provavelmente também vão ser inflados pela tragédia do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ver essa variação, né? Culturalmente, a gente, por mais que a gente não veja no número a evolução, culturalmente as conversas, elas passaram a acontecer em fóruns muito mais maduros, eu diria assim. Então, se fala muito mais sobre esse tipo de filantropia, se busca muito mais integração, né, entre o terceiro, a filantropia que integra ali as organizações sociais, as empresas, o governo, né? A gente consegue ver as empresas participando mais também, a gente consegue ver um número de famílias crescente ali, né, para se tornarem mais engajados. Então, eu acho que a gente tem indicadores que mostram que culturalmente a gente pode evoluir, né, que a conversa está acontecendo, mas ela, na minha opinião, está num estágio inicial, né? A gente tem vozes como a Cris e tantas outras que estão puxando isso no país, mas a gente está ali num caminho de evolução para aproveitar os legados, né, que essas tragédias trazem para a filantropia. E sem esquecer que, infelizmente, novas tragédias vão continuar acontecendo, sejam elas ambientais, sociais, e o Brasil vai ter que continuar dando essa resposta, né? E assim, a boa notícia é que a gente dá. O Rio Grande do Sul foi talvez um dos maiores, se não o maior capítulo de mobilização de doações da história do Brasil, né? Então, acho que é um desafio equilibrar as duas caixinhas.
Você colocou um aspecto importante, né? O número de doações que aconteceram na pandemia e até mesmo na tragédia do Sul não continuaram. É? Falta aí um caldo cultural no país, né? Mas serviram para chamar atenção, né, para o terceiro setor e a sua importância. A Cris mencionou uma coisa que eu gostaria também de destacar, que é durante as tragédias, a gente deu um passo para trás e teve o assistencialismo aí como um fator que já está sendo ultrapassado no terceiro setor, né? Hoje a gente fala em profissionalização do terceiro setor, mas aquilo foi importante para o momento. E a gente espera que as novas tragédias tenham uma resposta mais adequada com novos doadores, né? Bom, agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta com Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com a Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, nós estamos falando sobre os impactos da filantropia na sociedade brasileira, com a Cristiane Sultani e o Rodrigo Pimpouzi. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Diretamente da redação, o Lucas Neves traz as informações.
Olá, eu sou o Lucas, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês alguns dos principais destaques do nosso site nesta última semana. Instituto Superação une educação e esporte para transformar a vida de jovens. ONG esclarece dúvidas e especulações sobre as queimadas no Pantanal. Exposição da FAPESP mostra como algumas startups estão moldando soluções para a sociedade. O webinar organizado pelo Instituto FI e pela Rede Como A debate o papel da filantropia na promoção de justiça social. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre em numeral. Até a próxima semana.
Obrigado, Lucas. Você volta na próxima semana com mais informações do site do Observatório do Terceiro Setor. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU coordena a resposta humanitária para 245 milhões de pessoas em 74 países. Mayra Lopes, de Nova York, tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News.
Em uma época marcada por crises globais crescentes, as Nações Unidas dizem permanecer firmes em sua determinação de promover a paz, o desenvolvimento sustentável e aliviar o sofrimento humano. Os desafios atuais vão desde o aumento da pobreza até o agravamento da emergência climática. No relatório anual sobre o trabalho da organização divulgado antes da sessão de alto nível da 79ª Assembleia Geral, o secretário-geral Antônio Guterres enfatizou os esforços contínuos para enfrentar essas questões urgentes. O líder da ONU destacou a resiliência dos trabalhadores da ONU e o empenho em levar esperança e ajuda aos necessitados, apesar de operarem em circunstâncias difíceis. Na abertura do documento, ele afirma estar orgulhoso dos funcionários das Nações Unidas que estão cumprindo seus mandatos em um mundo fragmentado e, às vezes, perigoso. Segundo Guterres, em 2023, com parceiros de campo, a ONU coordenou planos de resposta humanitária para 240 milhões de pessoas em 74 países e forneceu assistência e proteção essencial a quase 160 milhões em necessidade urgente. O relatório diz que a ONU também mobilizou um recorde de 22,7 bilhões de dólares em ajuda humanitária de doadores em todo o mundo, possibilitando programas que salvam vidas no Afeganistão, Sudão, Iêmen e no território palestino ocupado. Outras regiões que beneficiaram de apoio foram afetadas por desastres naturais, como terremotos na Síria e na Turquia, inundações na Líbia, no Malawi e em Moçambique. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Bom, durante a tragédia no Rio Grande do Sul, o Brasil também foi alvo dessa ajuda humanitária, mas a situação do globo terrestre está muito difícil, né, Cristiane?
Está muito difícil, e eu acho que a gente usa essa palavra policrise, já está virando uma buzzword, infelizmente, mas é verdade, a gente vive numa policrise, porque é uma crise econômica profunda, pós-pandemia também, muito endividamento de todos os países, e uma crise climática, e eu acho que um dos maiores eventos desse século vai ser a imigração climática, e como a gente vai lidar com isso. Então, acho que é mais um ponto para a filantropia olhar, porque no próprio país a gente vai ter isso acontecendo, né? Enfim, a gente viu também durante essa semana em Nova York muita discussão na ONU sobre a questão da apropriação da responsabilidade pelos governos das cidades sobre essa mobilização climática. O que, tem que ser feito para evitar maiores tragédias, né? Então, acho que aqui no Rio de Janeiro eu sei que o governo começou a olhar para isso assustado com a fala do Guterres, falando que, enfim, que o nível do mar está subindo mais rápido e que o Rio de Janeiro é um foco. Mas eu confesso que eu tenho que ficar mais a par disso, para ver, enfim, qual vai ser essa mobilização.
A notícia não é boa, Rodrigo, mas estimula, né, nós que temos paixão pelo social, realizar aqui um trabalho no Brasil. Lembrando que o Brasil estava no mapa da fome em 2014, saiu do mapa da fome, voltou em 2018, e agora relatórios devem mostrar que nós devemos sair, apesar do que aconteceu no Sul e durante a pandemia.
Eu gostaria de não ter que ter esse estímulo, na verdade, porque, no fundo, é tudo muito triste, né? Como a gente observa as lideranças políticas, né, e os países, de uma forma geral, completamente acomodados com a questão. A questão do meio ambiente é isso. Eu tenho certeza que há 20 anos na ONU em Nova York eles falavam as mesmas coisas. Eu fiquei, semana passada, eu não lembro o nome do professor, ele deu uma palestra, ele foi mostrar os dados, né, da evolução terrível do clima no mundo, e ele falou, há 30 anos eu disse que ia acontecer isso daqui a 30 anos, e ele mostrou, o que ele mostrou era exatamente o que estava acontecendo, e ele falou, eu vou contar agora o que vai acontecer nos próximos 30 anos, e basicamente é uma tragédia ainda maior, assim. Então, no fundo é muito triste que a gente tenha, né, que ter esse tipo de estímulo, porque realmente isso passa por uma inércia, uma ignorância tão grande, né, da sociedade, da classe política de uma forma geral, de realmente fechar os olhos aos interesses coletivos e olhar muito mais para os individuais, assim. O que a gente está vendo acontecer com mudanças climáticas e o que a gente vê acontecer com a crescente desigualdade social no país é uma tragédia anunciada já há muito tempo, né? E isso só aumenta a angústia e a urgência de quem trabalha no setor social. Essa que é a verdade, no setor social, ambiental. Mas é o que a gente fala, tem que ter resiliência. Naturalmente a gente não pode desistir, mas a gente tem que cada vez mais procurar, né, as formas mais eficientes de trabalho. A gente não tem tempo, a gente muitas vezes tem o capital, consegue mobilizar capital, e a gente tem que ser muito criativo, tem que ser muito unido, né, para trabalhar em rede, para trabalhar juntos, para poder gerar as soluções que possam realmente criar, né, aí, os mecanismos que vão ajudar a gente a avançar nessas questões, porque caso contrário a gente só vai ficar abrindo o jornal, a internet, e vendo as coisas piorarem, né?
Só trazendo soluções paliativas, né?
Exatamente.
A filantropia no Brasil tem um grande desafio de comunicação. Ao contrário de alguns países, as doações aqui não são divulgadas, ou pelo menos boa parte delas. Isso pode dificultar o aumento e o avanço da filantropia no Brasil, Cristiane?
Eu acho que a gente vem trabalhando nessa pauta também. Acho que tinha uma questão muito católica, muito religiosa nessa questão de não comentar sobre as suas doações, né? E o Brasil, isso evoluiu tanto católica como de segurança também, né? É um país inseguro, aconteciam raptos, enfim, a gente não pode sair na rua, enfim, usando carros e outros bens materiais. Então, eu acho que isso está mudando. Eu acho que o Rodrigo e eu somos exemplos aqui de que falam quanto doam, inclusive. Os relatórios de atividade são super transparentes, que eu acho que tem que ter uma profissionalização do setor e sair esse tabu, Enfim, é importante falar para influenciar novos, não por uma questão de pertencer a um círculo social, porque eu nem faço parte, enfim, de círculos sociais, para falar bem a verdade, mas eu acho que é muito pela questão de ver onde o capital pode ser aplicado da melhor forma, né?
Só complementando, porque eu acho que a filantropia, né, a filantropia velha, né, a maneira como ela surgiu, ela tinha coisa do mito do herói, né? Então, assim, nossa, eu sou um filantropo, eu ajudo tanta gente que eu sou um herói. E aí quem falava, muitas vezes, falava nesse tom. E aí, naturalmente, isso também ia para um outro lugar, que é, né, fica uma coisa muito egocêntrica, fica uma coisa meio... E aí as pessoas foram criando algum tipo, né? Acho que somado ao que a Cris traz, que eu concordo plenamente, a questão da segurança, a questão de você, né, tomar um cuidado com o tom que você fala, porque muitas vezes acontece isso. Nossa, você está doando tanto, as pessoas vão me pedir, meu Deus, o que, que eu vou falar? Eu vou ser muito assediado, ou vão achar que eu sou muito rico, eu vou ser assaltado, eu vou ser sequestrado. Eu acho que somando a isso, tem um constrangimento, né, que a velha filantropia trouxe, né, dessa coisa do herói, de você realmente falar, putz, eu não quero esse lugar, eu não quero esse holofote. E o que a gente está percebendo é que nesse novo contexto da filantropia, tudo isso que a gente está conversando aqui, o falar é muito positivo e tem um tom certo para falar sobre isso. A gente fala muito através dos nossos institutos, das nossas fundações, né, a gente fala muito através das nossas realizações, no sentido do que elas estão promovendo para a sociedade, não no sentido de responsabilidade ou protagonismo que a gente tem. Eu falo muito isso no IACP. A gente não tem que ser protagonista de nada. A gente tem que trabalhar junto com os outros. Não importa o protagonismo, a gente tem que prover soluções. Então, eu acho que a comunicação, o falar, tem um tom certo hoje que tem que ser aplicado e que tem grandes benefícios para o setor filantrópico.
Quem nos ouve fala assim, bom, qual é o tom certo, Rodrigo? Porque na primeira fase do teu argumento, eu me lembro do caso do professor da USP, recentemente agora. Ele Sim. doou um imóvel que ele recebeu da família, e aí a imprensa e as pessoas, enfim, correram, né, para ele, olha, se você deu isso, pode doar aquilo e tal, criou um grande problema, que depois ele deu uma entrevista, ele fez um desabafo, olha, eu fiz aquilo porque eu gostava da universidade, minha vida foi aqui dentro e eu fiz essa doação. Eu acho que é necessário uma mudança cultural, mas como fazê-la, né? Essa é a grande pergunta Sim. de $1 milhão, Cris.
É interessante você mencionar o professor Stélio. Eu sou... O Instituto Beja foi quem patrocinou a instituição do Fundo de Cotas da USP, né, do USP Diversa, do Fundo Patrimonial. Então, a gente criou tudo e a gente está com uma grande alegria de ter o professor Stélio no comitê de apoiadores do Fundo USP Diversa. Rodrigo e eu tivemos num jantar na semana retrasada com ele. E é muito interessante, porque ele faz uma crítica... grande crítica à filantropia brasileira. Ele fala três coisas muito importantes. Uma delas é que a gente não está olhando para os problemas sociais com uma lente não colonialista. Então, parece que a gente está salvando parte da população como se a gente ainda fosse herói. Uhum. A segunda coisa é que ninguém precisa perpetuar a riqueza, que as famílias estão fazendo uma grande descontribuição aos seus herdeiros, no sentido de perpetuar a riqueza. A verdade é que tem que ser assim, o que é suficiente para viver. E foi nessas condições que ele resolveu doar o imóvel da família em Minas Gerais. Ele falou, não preciso gozar desse imóvel e nem dos valores dessa venda. Minha família não vai precisar. Teve críticas familiares a ele, sim, porque acho que ele não perguntou se as pessoas precisavam ou não. Mas, enfim, eu acho interessante uma pessoa vir, né? Porque assim, o professor Stélio mostra uma coisa que da cultura americana é muito forte, que é o give back. Ele fala, eu amo essa universidade, meu papel como professor é minha vida e eu vou devolver a essa universidade o que eu tive a vida inteira, um grande prazer. Então, é isso que ele faz e faz de uma forma muito bonita. Então, enfim.
É um incentivo. Estou muito grata. No caso dele, é um incentivo à educação e à ciência, né? Aonde ele passou uma boa parte da vida dele. Rodrigo, quero te ouvir.
Não, eu concordo. Assim, o professor Stélio é um ótimo exemplo, assim, né? Porque quando você fala qual que é o tom, eu acho que o tom vai da história e da convicção de cada um. E no final, o tom é aquele que conversa com seus valores, né? Então, quando eu escutei o professor Stélio falando, aquilo tudo que ele traz é muito a essência do que ele pensa. E aí a forma que ele tem de devolver uma crítica, devolver uma pergunta mais desconfortável, ou de até se explicar por que ele fez a doação, ela flui de uma maneira muito natural. Essa coisa, por exemplo, que a Cris fala da perpetuação da riqueza, eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente tem que confrontar mesmo, quando a gente fala de desigualdade social, né? Porque, de fato, não tem cabimento a gente perpetuar a riqueza num nível que, muitas vezes, as famílias, os indivíduos, sequer desconhecem o que têm, ou nunca pararam para pensar se aquilo é 150 vezes acima do suficiente para você viver por três gerações, entendeu? Com tranquilidade, com conforto. Então, eu acho que o problema é a gente querer padronizar um tom. Eu acho que cada um tem a sua forma de falar. Você vê, por exemplo, pessoas que têm muito pouco, que doam e falam, porque elas têm uma ligação com o tema da doação que é muito pessoal, é muito própria de alguém que foi ajudado em algum momento da vida e quer continuar ajudando mesmo tendo pouco, né? E ao mesmo tempo você tem pessoas que são bilionárias e que também sabem falar, e aí usam talvez mais os seus veículos institucionais ou falam abertamente sobre riqueza, ou por exemplo, assinam um pledge, né? O doutor o Eli Hor, né? da Cirela, ele é um dos signatários do Giving Pledge do Bill Gates. É uma forma para ele muito, muito eficiente de falar sobre doação. Então, e tem grandes efeitos na sociedade, tem grandes efeitos no ciclo, nos meios familiares. Então, eu acho que no fundo o tom é aquele que cada um encontra, né, de acordo com o alinhamento dos seus valores, das suas motivações. Eu não acho que tem uma receita pronta.
É essa a questão, não é uma receita pronta. Você citou aqui o dono da Cirela, ele pretende doar 60%, né, da sua fortuna. Para fechar o bloco, rapidamente, eu queria te ouvir, Cristiane.
60% em vida da doação dele.
Em vida, é?
Vida, olha, antes de morrer.
Então, o Rodrigo colocou que existem várias visões, né? A gente sabe, você colocou muito bem, que a origem de tudo isso é religiosa, né? Olha, tal. E às vezes, boa parte da elite econômica brasileira acaba também se retraindo. Qual seria a saída para a gente desenvolver a filantropia no Brasil, como o país precisa, por exemplo, para combater as nossas desigualdades?
Ah, eu vou dar os meus 200 aqui, mas eu adoraria ter uma resposta efetiva pronta, assim. Eu acho que, como a missão do Beja é, né, incrementar e fomentar a filantropia, a gente vem estudando várias formas. Eu acho que a gente tem que aproveitar o nosso poder de convocatória de outros filântropos e outras pessoas que têm patrimônio, enfim, para se juntar e ter um consenso sobre o que é colaboração, né? Meus dois primeiros anos de Instituto Beja foram muito frustrados, porque eu buscava fazer uma filantropia colaborativa e quando eu achava que eu estava colaborando, a colaboração era só financeira. Só saíam recursos dos bolsos para se juntarem ali para alguém que tinha, enfim, uma questão para resolver. E eu acho que não, eu acho que hoje, nesse setor, a gente precisa co-criar e ter muita escuta. Muita escuta do setor para entender, assim, já tem organizações que têm, assim, soluções prontas, basta uma criatividade, uma inovação, uma questão tecnológica para colocar isso para funcionar. Então, a gente tem os recursos, tem a capacidade. Eu acho que os filântropos têm que entender que o capital da filantropia é um capital de risco, ele tem que estar a serviço da sociedade para inovação e para investimento em outros questões que ainda não se acoplam ao universo brasileiro, olhar muito para o que está acontecendo, assim, e ser protagonista como setor. Ser protagonista como setor, a gente tem uma grande responsabilidade no Sul Global. O Brasil é um país de ponta para o Sul Global, assim como é a Índia, e a Índia está passos-luz da nossa frente com inovações tecnológicas para o terceiro setor e para soluções com baixa desigualdade. Então, eu acho que esse é o nosso papel, é protagonizar no sentido da colaboração, entender que é capital de risco e fazer as coisas de uma forma conjunta. Eu acho que a gente tem grandes chances, assim, de vencer. Tem um amigo que diz que é muito tarde para ser pessimista, então acho que a minha construção é na esperança.
É muito tarde para ser pessimista, é uma frase interessante. Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. explorando os horizontes da realidade brasileira.
Estamos de volta com o Perspectiva, um programa do Observatório Terceiro Setor. Na pauta de hoje, estamos falando sobre os impactos da filantropia na sociedade brasileira, com a Cristiane Sultani e o Rodrigo Pimpouzi. Hoje, vamos na coluna Desafios do Terceiro Setor, nós vamos contar com a participação da Luísa Serpa, fundadora e diretora executiva do Instituto FI. Ela vai falar sobre como é possível avaliar os resultados da filantropia no nosso país.
Desafios do Terceiro Setor.
Olá, eu sou a Luísa, do Instituto FI, e uma pergunta que eu recebo bastante é como avaliar os resultados da filantropia? Bom, na verdade, existem várias maneiras de fazer isso e não tem nenhuma grande dificuldade. Primeiro, quando você escolhe um projeto para doar, né, para apoiar, você precisa entender qual é o desafio que ele se propõe a solucionar, né, em que comunidade ele está inserido, qual é esse contexto todo, toda a complexidade disso. E a partir daí, entender de que maneira que ele pretende, de fato, colaborar para a melhoria da vida das pessoas, né, que estão envolvidas no projeto. Então, aqui no FI, a gente cria objetivos claros, a gente cria indicadores para a gente acompanhar. Isso qualquer pessoa pode fazer com a organização que decidir apoiar. Tem uma forma que você checa também ao redor qual a importância daquela organização para aquela comunidade, né, entender que relatórios que eles mostram de atividades. Muitas vezes as equipes são muito enxutas das organizações, então não tem equipe para conseguir entregar todas essas informações no detalhe, mas coletar dados, né, entender de fato qual é essa realização, depende de cada um que quer se envolver com a filantropia, quer se envolver com a transformação social. Então, entender resultado, assim, os resultados eles são totalmente mensuráveis, né? E eu brinco que a gente vai desde do mais simples até coisas mais complexas, tipo, eu sou um doador e eu quero doar para um projeto para a parte de alimentação e ele vai alimentar 200 crianças com 5 alimentações por dia e é isso que eu quero alcançar naquele projeto, quero que a minha doação vá para isso, eu vou acompanhar a organização para saber se ela está conseguindo fazer isso com aquela minha doação. Então, eu sempre digo que para ter resultado, para ver resultado, tem que estar próximo, tem que encontrar esse mecanismo e ajudar os projetos a entenderem a forma de apresentar também os seus resultados. Então, não tem nada muito complexo, mas precisa realmente ter interesse em ver os resultados que eles são, na verdade, eles extrapolam a sua doação exclusiva e eles são resultados para a sociedade, né? Então, o retorno é um retorno para a sociedade em geral, para a gente diminuir a desigualdade, para a gente ter, de fato, uma sociedade mais justa, com mais oportunidades para um número maior de pessoas.
Agora vamos divulgar o resultado da nossa enquete do Instagram, onde os nossos ouvintes e também seguidores, né, fizeram perguntas. Para, além de fazerem perguntas dos nossos entrevistados, responderam uma pergunta. E a pergunta é um pouco romântica da produção do Observatório. Você é uma pessoa generosa? Gente, o resultado foi super interessante. 60% diz que sim, 40% diz que não. Interessante. Ou seja, interessante isso. Tem pessoas que se reconhecem que não são generosas. Você surpreendeu ótimo. Esse resultado, Cristiane?
Não, surpreende, mas assim, eu gosto. Eu acho que é importante a pessoa ter autodiscernimento e ser precisa. E talvez, assim, dentro desse universo, se sentir influenciada por nós para se tornar generosa. Porque eu acho que generosidade e gratidão são os grandes vetores da vida.
São os grandes vetores da vida, Rodrigo. E esse resultado, Rodrigo, 40% dos nossos seguidores diz que não são generosos. E apesar de seguir o Observatório, que conta a história das organizações da sociedade civil, faz entrevista como a de hoje, né, com dois importantes convidados, que têm um trabalho fundamental, né, dentro do terceiro setor.
Eu gosto de ver o potencial, eu vejo o copo meio cheio. 60%. Né? 40%. A gente tem uma capacidade interessante.
Sim, disseram 60% que são generosos. 40% disseram que não.
40% que disseram não, a gente tem uma capacidade, um potencial interessante de fazer essas pessoas se tornarem pessoas generosas. Eu acho que é assim que a gente vai mudando cultura e vai ampliando a cultura de doação no Brasil, né?
Olha só que interessante, ele já foi e colocou, olha, está aí quem eu preciso mobilizar, esses 40%, esse é o desafio do Observatório e dos nossos convidados também, através dos seus institutos. Olha, eles também deixaram uma pergunta. Eu vou começar com você, Cristiane. A Ana Paula, como começar a fazer um trabalho filantrópico?
Depende da natureza do trabalho. Assim, ela tem várias oportunidades. Eu acho que existe voluntariado, vários projetos que precisam de voluntários. Agora, se a pergunta é como montar um instituto ou como doar recursos, eu acho que, enfim, procurar. Tem várias organizações como o GIF, o IDES, ou procurar a mim ou o Rodrigo mesmo para bater um papo, enfim, sobre o que significa, talvez, uma filantropia transformadora, se interessar. Meu e-mail é cristianesultani@institutobeja.org. Então, se alguém quiser mandar uma pergunta, estou à disposição.
Tá aí, Ana Paula. Olha, você pensou que é uma resposta, a gente já veio com um desafio. Ela já deu o endereço eletrônico dela para conversar com você a respeito das suas dúvidas de como fazer um trabalho filantrópico. Para você, Rodrigo, o Gustavo Guedes, é possível fazer ele colocou serviço filantrópico com pouco recurso financeiro?
Com certeza. Eu acho que assim, primeiro vale dizer que filantropia não é só dinheiro. Eu acho que isso é super importante como conceito. A gente tem muitas formas, né, de fazer o bem, a gente tem muitas formas através, por exemplo, do você prestar trabalho voluntário, você apoiar, exatamente, apoiar uma organização, uma pessoa, um indivíduo com o teu conhecimento, com o teu capital social, né, de uma forma geral, conectando com uma pessoa legal, com o teu capital político, com o teu poder de influência, enfim. Então, é possível a gente prestar serviços filantrópicos sem nenhum tipo de recurso financeiro. E mesmo com pouco, a gente olha, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, proporcionalmente, quem mais doa é a classe média, a classe que tem menos, não é a classe que tem mais, né? E a gente percebe que a doação, de uma forma geral, ela não depende, né, também dos grandes volumes financeiros. Claro que esses podem mover ponteiro, esses são aqueles que podem tomar mais risco e que podem apresentar resultados mais rápidos, mas a doação, ela vale para qualquer bolso, né? Se você pegar hoje o top 10 dos países mais generosos do mundo, no ranking do World Giving Index, que é um ranking feito pela ACAF, você tem 3 países africanos, né? Inclusive um deles, acho que o Gabão, se não me engano, que é um dos países mais pobres do mundo, né? Então, doação, filantropia, generosidade não tem necessariamente a ver com grandes valores, né? Eu acho que a gente pode ser criativo e pode fazer diferença com muito ou com pouco.
Antes de eu chamar o intervalo, eu quero continuar com você. Você falou, olha, quem doa mais é a classe média. Uhum. E a gente imaginaria que quem tem mais, né? Como é que você explica essa contradição no nosso país?
E aí, vale dizer, né, como eu coloquei, proporcionalmente, né, não em termos absolutos, mas eu acho que isso tem muito a ver com mobilização, né, e tem muito a ver com as pessoas, né, a classe média, as pessoas, enfim, que proporcionalmente doam mais, como eu falei, são as pessoas que têm muito mais contato com a realidade, são as pessoas que olham muito mais o problema acontecendo, são pessoas que, muitas vezes, vivenciam muito mais os problemas, né? Ao contrário, muitas vezes, de uma elite econômica que está muito mais distante do problema e que precisa, às vezes, de um gatilho, precisa, né, de alguma coisa para acordar, né? Então, eu acho que a explicação, para mim, vem muito deste lugar, né? E, naturalmente, de um olhar de realmente um país que tem uma massa, né, de concentração de riqueza muito, muito importante, né? Você tem muito nas mãos de poucos, né? E isso naturalmente cria aí uma fotografia desse problema, né?
Cris, quer completar?
Eu acho também que tem muito a ver com essa medição da caridade, do assistencialismo. Eu acho que a classe média é a primeira que responde às tragédias. E as necessidades, e as doações de quem tinha, enfim, e a questão da fome, questão da pobreza menstrual, a questão da higiene, doam os kits. Então, enfim, é a classe média, e justamente pelo que o Rodrigo colocou, que na verdade, tão fora da bolha, eles têm o contato imediato com essa questão. Então, é mais fácil reagir, porque tem uma escuta pelos olhos, tá vendo, sabe? Interessante.
Eu vou fechar nossa enquete. Participe dela, viu? Você É só ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram. E maiores informações você acesse observatório3setor.org.br ou siga nas redes sociais. Observatório 3 Setor, e o 3 é sempre em numeral. Rodrigo, você falou do ranking, você citou um ranking. O Brasil ocupa a 86ª posição no ranking de generosidade global de 2024, realizado pela Fundação de Auxílio às Caridades do Reino Unido, que essa fundação também atua nos Estados Unidos e no Canadá. Como nós podemos melhorar essa posição, esse ranking mundial?
Tem uma coisa que eu acho que é importante, né? O Brasil, ele oscila, né? Ele já teve ali na posição 50, 70, 80, 120, enfim, ele está sempre ali nesses intervalos intermediários, né? E vale dizer, acho que uma ressalva importante, né? O mundo está mais generoso, isso é uma realidade. Então a barra subiu e tem sido mais difícil evoluir. A gente percebe muito claramente isso nas análises desse ranking. Eu faço análise desse ranking já há alguns anos e isso tem ficado muito claro também. Então eu digo isso porque os pessimistas vêm sempre com os argumentos de o Brasil não é generoso, o Brasil isso, o Brasil aquilo, mas o Brasil tem evoluído. O Brasil realmente tem evoluído. Se você olhar os indicadores individuais, né, o ranking ele mede três critérios, né? Se você fez trabalho voluntário, se você doou dinheiro e se você ajudou um estranho. Então você tem uma nota, um percentual para cada um deles, e aí você tem uma união desses três indicadores para dar a sua posição final. O Brasil tem avançado na maior parte das vezes, né? Ano após ano. Às vezes tem pequenas variações negativas, mas tem avançado. Então eu acho que a gente tem que seguir na toada da construção cultural do que é ser generoso. Né? E assim, isso não passa só pela doação de dinheiro, né, de grandes fortunas, isso não passa só pela grande filantropia, isso passa pela mobilização social que a gente tem que construir, muito dentro do que a gente está falando, para além da emergência, para que realmente a doação se transforme num ato cidadão, num ato de eu faço porque eu acredito que isso vai ajudar a melhorar a sociedade, e não só como um ato paliativo, eu só faço quando tem uma emergência na minha frente. Né? Então eu acho que esse é o segredo para a gente conseguir evoluir nesse ranking, mas de novo, lembrando, a barra está crescendo porque o mundo está se tornando mais generoso, dada, né, a condição aí do planeta.
Mas podemos avançar mais, não é, Cristiane?
Com certeza, sem dúvida.
Sempre, já falamos sobre a esperança aqui. Eu acho que é esse nosso trabalho, é fazer com que a filantropia transformadora se torne mais efetiva, atrair novos filântropos e novos doadores também de recursos para esse lugar, com essa visão sistêmica, entender as questões do país, da diversidade, enfim, e onde tem que ter uma atuação colaborativa.
Antes do nosso momento musical, eu queria colocar uma pergunta para vocês em relação à enquete. Quando eu vi lá 60% que são generosos e 40% não, me ocorreu perguntar uma coisa para vocês. Como incentivar as novas gerações para realizarem trabalho no terceiro setor, para serem filantropos, enfim, sensibilizar essas novas gerações que estão atuando, né, que estão vivendo parte da sua vida dentro das redes sociais?
Eu acho que as novas gerações já são mais mobilizadas do que as anteriores. As novas gerações vivem as crises, né? Enfim, antigas gerações, muito mais antigas, viveram guerras, e daí a gente teve um tempo mais tranquilo, e a nova geração está vivendo principalmente a crise climática e está começando a ficar com fobia da crise climática. Eles estão entendendo a urgência disso. Então, eu acho que do ponto de vista emocional, eles são mais mobilizados, né? É a geração que provavelmente vai receber o maior recurso financeiro de todos os tempos. E isso está sendo trabalhado.
Assim. Cheio de problemas, né? Sobretudo climático.
Sim, eles vivem. Exato, você trouxe também o problema da mídia social, enfim, a filantropia também atua na questão da mídia social, na questão da saúde mental, enfim. Então, eles vêm com várias questões sendo trabalhadas, vários issues. Eu acho que, em termos de mobilização, eles já são mais mobilizados. Agora, a gente vai ver isso se efetivar mesmo quando eles tiverem o cheque na mão.
E eu acho que tem um efeito interessante, que é essa geração mobilizar as velhas gerações. Isso a gente começa a perceber também, porque muitas vezes, se a nossa geração, a geração de cima, está mais acomodada, a nova geração vem para dar uma chacoalhada e falar, não, vamos... Então, né, a coisa que a gente fala de perpetuação de riqueza, a coisa que a gente fala de questionar a desigualdade, a coisa que a gente fala de furar a bolha, tudo isso a gente já vê movimentos importantes da nova geração questionando assim de forma muito efusiva, assim, sabe? Então, acho que tem esse movimento também.
Acho que o Rodrigo é nova geração, inclusive.
Obrigado, Cris.
Olha, existe muitas... quando a gente faz alguma matéria aqui no Perspectiva, nos nossos programas de rádio, do Observatório, a gente percebe quantos jovens estão engajados em projetos sociais. É surpreendente o número de jovens. E eu podia enumerar aqui várias organizações que, na sua maioria, são jovens. Bom, chegou o momento musical do Perspectiva. Hoje com Milton Nascimento, Coração Civil. A música Coração Civil, de Milton Nascimento, foi lançada em 1981, no século passado, e faz um apelo para um Brasil mais justo e feliz. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero alegria, muita gente feliz. Eu quero que a justiça reine em nosso país. Vamos ouvir a primeira estrofe da música.
Quero tudo e mais. Quero a felicidade dos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero vir.
Muito bonita essa música, não é, Cristiane?
Muito.
E ela, através da música, a música também tem uma vertente mobilizadora, né? Ela chega no nosso coração. Ah, na pergunta nossa lá na enquete de hoje sobre a generosidade, você ouvindo uma música dessa, é impossível você ficar impassível, né? Alguma coisa te toca, né?
Curiosamente, eu assisti uma entrevista do Sting ontem falando isso, que a música é uma ponte. Cada estrofe vai levando você para um lugar. Ah, tipo, sofri com a perda da minha namorada, mas sabe, afinal, daí eu fui num lugar, e daí eu recebi uma mensagem, e daí tal. E a música, assim como a leitura, permitam que a gente use da nossa criatividade para chegar em outros lugares, né? Eu sou muito fã de música e de literatura, enfim, então eu aproveito desses momentos para a construção, sem dúvida.
A música pode ser um detalhe mobilizador, né, para as pessoas ingressarem no terceiro setor, seja através de doação, seja através do voluntariado, como o próprio Rodrigo citou.
A gente teve a entrevista da Marisa Monte aí no Jornal Valor, a semana passada também, falando como, além de ser doutora honoris causa, agora ela também é uma filântropa, enfim, como ela pratica isso por meio da música. Muito legal. E o Rodrigo está fazendo um trabalho, acho que ele pode comentar mais aí sobre isso.
Eu estava aqui querendo falar sobre isso, porque uma das frentes que eu trabalho também, né, é o Instituto MOL, que é um instituto criado dentro da MOL, que é um negócio de impacto social que eu criei há muitos anos atrás. O Instituto MOL trabalha justamente para usar a força da comunicação para mobilizar uma sociedade mais doadora. E a gente acredita muito, né, na música, na cultura, como vetores realmente de influência, né? Então a gente está conduzindo um estudo muito legal que vai mostrar exatamente isso, né? Vai mostrar aí caminhos, né, que a música especialmente tem para ser uma grande mobilizadora da cultura de doação no Brasil. Esse estudo vai ser lançado em janeiro, é um estudo assim, bem potente, feito pela Talk, que é uma super agência aí de tendências. A gente está bem animado, a gente acabou de lançar um estudo semelhante sobre esportes, está, né, inclusive disponível lá no site do Instituto MOL, que é institutomol.org.br, e vamos em janeiro lançar um sobre música. Eu acredito muito, né, no poder que essas grandes, que esses grandes agentes da cultura têm, né, o esporte, o futebol, a música, né, a arte de uma forma geral, que esses espaços têm para realmente promover mudança de comportamento, promover influência na maneira como a gente olha a doação. Então, fico super entusiasmado com essa conversa também.
Ô Rodrigo, olha, a gente nem sonhava, estamos em 2017, né, já há alguns anos, e o Observatório resolveu lançar uma campanha, e nós percebemos que aquela intolerância, aquele mal-estar na sociedade brasileira, precisava de algumas iniciativas. Uma delas a gente criou dentro do Observatório, que era uma matéria inspiradora. As pessoas estavam cansadas de notícias ruins, e a gente tem uma matéria sempre dentro do Observatório, contando um pouco da história para mobilizar as pessoas. E nesta campanha, a gente utilizou, você falou do esporte, a gente utilizou o jogador Raí, né? Uhum. Fizemos com o Raí, contra a intolerância, e com o Wellington Nogueira, que criou o Doutores da Alegria. A gente pretendia alcançar 200 mil pessoas, alcançamos 2 milhões e meio de pessoas nessa campanha contra a intolerância. Eu acredito muito no que você falou, a música, o esporte, como agentes mobilizadores, né, para sensibilizar a sociedade brasileira a respeito da realidade, que talvez ela não conheça, como mostrou a pandemia. Muita gente falou, todo ano, amigos meus, todo ano, mas eu não sabia que a situação estava tão ruim no país. E infelizmente foi por uma tragédia, mas a gente pretende continuar também com essas iniciativas. Quem está nos ouvindo agora, acompanhou o programa até agora, falou muito que legal o trabalho do Rodrigo, da Cristiane. Como eles começaram isso aí? Como é que você, o que te motivou? Já que nós estamos partindo, falando na primeira pessoa, Cris, como é que você entrou no terceiro setor?
Bom, eu disse que o Beija foi criado em 2021, mas eu venho de uma família com valores de generosidade, enfim. Então, meus pais sempre fizeram voluntariado, doaram os recursos que podiam para distribuição, para caridade, propriamente. Meu marido também era uma pessoa muito generosa. Em 2021, eu herdei recursos que permitiram que eu criasse o Instituto Beija e fui buscar uma filantropia estratégica, assim, como eu faço uso eficiente dos recursos a serviço da sociedade com uma escuta, sem escolher um projeto próprio, uma causa que me mova. Eu quero saber o que vai mover a sociedade, onde a gente muda ponteiro, onde a gente consegue chegar para conseguir efetivamente que essa mobilidade social aconteça.
Ô Rodrigo, aí no caso da Cristiane houve uma influência familiar, né? Os pais já eram e passaram automaticamente para ela essa prática, né? Esse olhar para o social. No seu caso também parece que foi isso, né? Você citou no início do programa do seu pai?
Sim. Não, bem parecido, assim. Acho que eu cresci num ambiente de família empresária, né? Fui acompanhando um pouco a construção dos privilégios, fui questionando. Quando eu comecei a trabalhar, eu queria realmente trabalhar com algo que impactasse a sociedade, foi por isso que eu criei a MOL. E aí eu acho que com o tempo, né, veio uma provocação familiar cada vez maior também, né? Acho que família também com muitos valores, família muito estruturada do ponto de vista de olhar para os impactos e olhar para o que estava no entorno, né? Em 2017 começou a provocação do meu pai de vamos criar um instituto, e a gente fez um processo muito legal, muito cuidadoso para criar o IACP. Então, acho que eu venho do mesmo lugar realmente de estar sempre se provocando, ter uma família que estava sempre olhando para isso, e acho que isso foi a principal base aí para poder mergulhar de cabeça no terceiro setor.
Bom, para fecharmos o programa, eu gostaria de uma provocação dos nossos dois convidados a respeito de quem não tem influência familiar, né? Que nunca produziu um olhar para o seu social, seja porque a família não tem essa prática, mas como a pessoa deve começar? Eu queria uma fala final de vocês. Por que que é importante olhar para o social no nosso país?
Quer começar? Posso começar?
Por favor, fique à vontade.
Eu acho que o país já tem uma maioria de população negra, independentemente desse percentual ser diverso nos diferentes estados. Então, eu acho que não dá mais para falar em racismo estrutural. Eu acho que as pessoas que ainda são racistas, ainda que elas não se percebam como racistas, elas puxem esse lugar, elas entendam e elas trabalhem como antirracistas. A mobilidade social é muito importante, inclusive se a gente quer ver um país com um PIB melhor. Então, se não é por justiça social pura e simples, que seja por querer viver num país mais desenvolvido.
Eu gosto de pensar muito tem uma palavra que eu gosto muito de associar à filantropia, que é reparação. Assim, eu acho que a gente, num país como o Brasil, a gente não pode ser acomodado, a gente não pode achar que a gente não faz parte do problema, porque muitas vezes a gente faz, né? E isso vale para todas as dimensões. Então, eu acho que cada um, dentro do seu exercício, né, olhar para o que é o Brasil, olhar para o que é essa sociedade e entender que tipo de papel eu posso fazer, né, para combater aquilo que eu não acredito, eu acho que é por aí que a gente começa. É daí que a gente puxa os valores, né, que vão ajudar a gente a construir qualquer tipo de estratégia de filantropia que a gente tenha, seja ela individual, seja ela familiar, o que for.
Cristiane, qual é o seu maior sonho numa frase?
O maior sonho é o Brasil ser o protagonista do Sul Global na filantropia.
Rodrigo, vou fechar a entrevista com você com uma provocação. Qual é o seu maior medo?
Meu maior medo? Meu maior medo é... Eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho de 6 e um filho de 9. Eu tenho pensado que o meu filho vai ter a minha idade daqui a 38 anos. E eu não sei em que lugar esse planeta vai estar daqui a 38 anos. Esse é o maior medo. É que planeta eles vão viver quando eles tiverem a minha idade. Porque eu não quero que seja um planeta tão pior do que esse que eu vivo hoje já. Então, eu vou ser bem honesto e dizer que esse é o meu maior medo. Agora, eu sou um otimista e eu sei que a gente é capaz de reverter isso. Então, ao lado do medo vem a esperança.
O Perspectiva está terminando. Voltaremos na semana que vem. Eu agradeço a participação de Cristiane Sultani, fundador e presidente do Conselho de Administração do Instituto Beja. Rodrigo Pimpozzi, fundador e presidente do Instituto ACP. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, mudanças climáticas no meio ambiente. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.